Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Irmãos, nós temos hoje a grande alegria, a honra de termos conosco irmãos nossos que têm servido ao Senhor nos Estados Unidos e no Brasil. Eu gostaria de convidar o Dr. Mark Johnson para que viesse com o Dr. Kenneth Kifle até aqui. Eles estão acompanhados das suas esposas. O Dr. Mark Johnson foi meu professor e do pastor Carlos no curso de mestrado que nós fizemos. É muita bênção para nós tê-lo aqui. As coisas erradas que eu e o pastor Carlos fazemos, aprendemos com ele. Então, no final do culto, os irmãos podem trazer a ele as suas reclamações. E o Dr. Kenneth é deão do seminário que nós, no qual nós estudamos, não é? Ele é deão do Southwest na Carolina do Norte, e veio para fazer conferências teológicas no Seminário do Sul, onde eu tenho a oportunidade também de dar aulas, e ele estará fazendo conferências durante essa semana. É uma alegria para nós, e estar também conosco a esposa do Dr. Mark Johnson, a irmã Karen Johnson. Eu vou pedir a ela que fique de pé, que é minha professora. Uma salva de palmas, por favor. E a esposa do Dr. Kenneth é a Penny. Que Deus a abençoe. Vamos dar uma salva de palmas também para a Penny. Deus a abençoe, sejam bem-vindas. Fiquem à vontade, viu? Pregue até enquanto o Espírito Santo mandar. Agora o pessoal sai ao meio-dia.
E assim que seja. Bom dia a todos. Que alegria antes de passar a palavra para o Dr. Kim Kitley, deixe-me só falar uma palavra rápida sobre o motivo da nossa presença aqui no Rio de Janeiro nestes dias. A semana que vem, ou esta semana, começando terça-feira à noite, o Seminário Batista do Sul vai apresentar uma conferência especial sobre a questão doutrinária das suficiência da palavra de Deus, e Dr. Kim Kirtley será um dos palestrantes principais. Se tiver condições de comparecer lá e pessoalmente participar nesta conferência, queria encorajá-los a aproveitar, quem sabe, melhor ensino teológico que será oferecido ao nível da convenção neste ano. Também, se não tiver condições de comparecer pessoalmente, eu ia encorajar a acompanhar a transmissão ao vivo destas palestras especiais. Mas nós sabemos isso, como batistas, como uma visão missionária, que a nossa fundação é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, confiança na palavra de Deus, não a missão de Deus. E por esta razão, esta conferência é de suma importância. Suas orações são apreciadas e sua presença pessoal vai abençoar, e certamente acompanhe por meio da transmissão ao vivo, se for possível, e todos serão fortalecidos nesta convicção tão importante. Dr. Kim Kitley, tu tens a palavra.
Oh. Okay. There you go. Good morning, everyone.
Bom dia a todos.
And greetings in the name of the Lord Jesus Christ.
Trago saudações em nome de Cristo Jesus.
If you have your Bibles, please turn to Luke chapter 5.
Se tiver por perto a sua cópia da palavra de Deus, faz favor de abrir lá em Lucas capítulo 5.
The Gospel of Luke chapter 5.
O Evangelho de Lucas, capítulo 5.
And while you're turning, let me say what a delight it is to be with you this morning.
Enquanto esteja abrindo a sua cópia da Palavra de Deus, deixe-me dizer que é um prazer para mim tremendo passar estes momentos com vocês.
I have loved getting to meet your dear pastor and staff and their families.
Tem sido uma honra para mim até a conhecer melhor seu pastor, a equipe pastoral aqui na igreja.
And what an amazing worship service we've had this morning.
Que bênção participar neste culto de adoração.
I hope you realize just how special this church really is.
Eu espero que cada membro desta igreja tenha uma compreensão tão especial é a adoração aqui neste templo.
As I said to the earlier service,
como eu falei com até as pessoas presentes no culto mais cedo.
It is my prayer to be a blessing to you.
É a minha oração que este tempo seja uma bênção para você.
But already you have been a blessing to me.
Mas eu posso dizer, só participando neste culto, já foi uma bênção para mim.
Brother Mark and I come from the same part of the United States.
Irmão Pastor Johnson e eu sou o Johnson, ele é Keithley, nós viemos da mesma região dos Estados Unidos.
So one of the things we do back home a lot is go fishing.
E nossa região do país, nós temos costume de ir para o campo e passar algum bom tempo pescando.
And if you're on friendly terms with someone, you say, let's go fishing.
E se tiver alguém que você sente muito conectado, muito amigado, você vai dizer, vamos pescar.
And so this morning, let's go fishing with Jesus.
Então, o tema para hoje de manhã que eu queria enfatizar é, vamos pescar com Cristo Jesus.
Luke chapter 5, beginning in verse 1.
Queria direcionar sua atenção à leitura da palavra de Deus lá em Lucas capítulo 5, 1 a 11. A própria palavra de Deus diz: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genazaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes e entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe o afastasse um pouco da praia e, assentado-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem nas redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como do Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante você será pescador da gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram.
This is the word of the Lord.
Isso é a palavra do Senhor.
In 1966, in the summer of 1966, I was 8 years old.
No verão do ano 1966, era menino de 8 anos.
My family went on a camping trip on the St. Francis River.
E no meu estado de Missouri, onde eu fui criado, minha família foi para fazer uma viagem de acampar ali na beira de um rio que é chamado o Rio San Francisco, ou St. Francis.
My mother had 10 brothers and sisters.
A minha mãe, ela veio de uma família de 10 irmãos e irmãs.
And so many of my aunts and uncles and cousins were also there.
Então, neste momento, houve muitos familiares ali, tios e tias e primos e primas.
It was like a family reunion.
Foi quase uma reunião da nossa família.
So one of the nights, we are around the campfire, and the men have their fishing poles cast into the water.
E uma destas noites, durante este acampamento da família, foi à noite, o fogo estava ali acesa, e os homens estavam ali na beira do rio, lançando até um anzol ali no rio, querendo até pegar um peixe.
All of a sudden, my father's fishing pole bent over once, and then it bent over again.
E de repente, até a vara de pesca do meu pai se dobrou uma vez, se dobrou duas vezes.
Now, the St. Francis River is a small river, and most of the fish are small.
Bom, este rio, São Francisco, não é igual do velho Chico aqui no Brasil. É um córrego em comparação. Então não tem peixe muito grande, não.
So my father's line was a light line with a small hook.
Então a linha que meu pai estava usando foi uma linha muito fina, um anzol muito pequeno. Não foi até uma tralha para pegar um peixe grande.
When he started to try to reel the fish in, wouldn't come in.
Começou a tentar até pegar aquele peixe, mas o peixe não saiu da água, não.
He had to let the line out.
Então, estava ali dando mais linha, deixando aquele peixe correr, nadar na água.
And he tried to reel it in, wasn't coming in.
Tentou mais uma vez, até tirar o peixe da água, mas não deu certo, o peixe não quis sair.
Now my uncles and everyone are gathering around.
E de repente, vendo que meu pai pegou alguma coisa enorme ali na água, todos os tios, todas as tias se congregaram ali por perto.
He's trying to reel, it won't come in.
E tá, meu pai tá ali tentando, opa, oh, vamos lá, vem cá.
So we get into the boat.
Então foi necessário, todo mundo, então vamos entrar no barco, vamos acompanhar este peixe.
Now whatever's on the line is taking us up the river.
E naquele momento, aquela coisa, nem sei exatamente o que é, ficou ali subindo o rio.
We've got lights trying to find out what's going on.
Houve até luzes tentando iluminar as águas para ver, o que é? Que tipo de peixe é esse aqui?
We go up the river.
Vamos ali subindo. Subindo o rio.
Whatever it is, turns us around and takes us down the river.
Nem, não tendo condições nem de identificar o que é, aquela coisa até, aquele bicho até virou e começou a descer o rio.
We come back and stop right at the riverbank where we're camping.
E literalmente, aquele bicho até ficou ali, arrastando o barco até o local onde a gente estava ali acampando.
All of my aunts and uncles are going crazy.
E todos os tios e tias, todo mundo ficou ali louco, dizendo, mas o que é? O que é?
My uncle Hal says, Donald, I'll pay you $20 if you'll let me hold the fishing pole for just 3 minutes.
O meu tio Hal falou, eu vou te dar $20 se só me deixar mexer com aquela vara para 3 minutos.
This is back in the 1960s. That'd be like $100
today. Isso foi na década, durante a década de 60. Hoje em dia seria $100.
So he keeps begging my dad.
Tá ali pleiteando. Meu irmão, deixa-me mexer com esse peixe aqui.
My Aunt Josephine, she's cranky.
E a minha tia Josefina, ela é meio chatinha, sabe?
She says, it's not a fish.
E ela grou. Mas isso não é peixe.
Said, cut the line.
Ela falou, corte a linha.
It's a turtle.
É a tortuga que tá ali mexendo.
Cut the line.
Corte.
And so my uncle Jack is there in the boat.
E o meu tio, o Jackson, estava ali no barco.
He has a gun.
Ele ficou ali com uma arma.
He says, bring him up here, I'll shoot it.
Puxou aquela arma e falou, deixa o peixe chegar por aqui, vou atirá-lo.
And so I'm standing there on the boat too.
Então eu estava ali no barco até com esta turma.
I'm just a little boy.
Era um menino.
My dad won't let Uncle Hal have the fishing rod.
Então meu pai não deixou seu irmão mexer com uma vara.
But he does let me put my hands on the fishing rod too.
Mas ele me deixou mexer com uma vara.
And so it starts coming up.
Então estava ali, eu estava ali mexendo com aquele peixe. O peixe começou a virar à tona nas águas.
And as it comes up, my Uncle Jack shoots it.
E quando o peixe virou à tona, o tio Jackson pegou a pistola e...
And when he does, my mom and everyone yells, "It's a fish!"
E naquele momento, minha mãe, todo mundo gritou, mas é um peixe mesmo.
It was an enormous catfish.
Isso foi um bagre enorme.
And my Uncle Bill and Uncle Jim reached down and put their hands in its mouth.
E meus dois tios pegaram aquele peixe e enfiaram até os dedos na boca dele.
And it takes all they can to haul it into the...
Agarrando o peixe com toda a força até tiro d'água.
And that's how we caught a 32-pound catfish.
Isso foi o jeito pelo qual nós pegamos até um bagre de quase 14 quilos.
All the years that I was growing up.
Então, durante todos os anos onde eu fui, quando fui criado,
I had a picture of my father and me.
Eu fiquei com uma foto de mim e do meu pai.
We're both holding the fish.
Eu e meu pai estava ali segurando este peixe enorme assim.
And the fish was as big as I was at 8 years old.
E aquele peixe foi até o meu tamanho, como 8 anos de idade.
And I would tell all of my friends.
Eu ia falar com todos os meus amigos.
That's the fish that I caught.
Isso é o peixe que eu peguei.
And my father helped me.
E meu pai me ajudou.
God is bringing in multitudes into the kingdom of God.
Deus está trazendo para seu reino uma multidão de pessoas.
In Matthew 13, Jesus likens the kingdom of God to a fishing expedition.
Em Mateus 13, Cristo Jesus faz a comparação dizendo que o reino de Deus é igual de uma viagem de pesca.
The kingdom of God is like a big fishing net.
Ele falou que o reino de Deus é igual de uma grande rede.
That brings in a great harvest of all kinds of
fish. Que apanha e quando puxar a rede vai trazer até uma pegada de peixes de todo tipo.
God could do this all by himself.
Deus é totalmente capaz de fazer isso sozinho.
But he invites us to take part.
Mas ele nos convida a participar.
We have the blessing and the privilege of going fishing with Jesus.
Temos a bênção e o privilégio de acompanhar Cristo Jesus nesta pesca.
Up to this point in the Gospel of Luke, Jesus has preached in synagogues.
Até este ponto no Evangelho de Lucas, Cristo Jesus estava pregando principalmente nas sinagogas.
But the crowd is too big now, so that he's having to preach outdoors.
Mas chegou ao ponto que o número de pessoas querendo ouvir Cristo Jesus não foi suficiente para ele continuar nas sinagogas. Foi necessário ir para fora.
So in the first 3 verses, it sets up what's going to happen.
Então, nos primeiros 3 capítulos, de capítulo 5, é uma introdução à cena em que essa história vai acontecer.
Jesus doesn't have a microphone.
Jesus não tinha microfone.
How are they going to, all these thousands of people going to hear him?
Então, houve esse grande número de pessoas querendo ouvir Cristo Jesus, como seria possível para eles ouvir esta pregação?
He has the fishermen push the boat out a few feet.
Então ele pediu que o barco fosse afastado um pouquinho da beira do lago.
The water acts as a sounding board to bounce the sound.
Então a própria água amplificou o som da voz de Cristo Jesus.
The beach gradually goes up.
A praia levemente estava ali subindo, se tornando um morrinho.
So that thousands of people could hear Jesus, what he is saying.
Então, somando esses fatores geográficos, isso criou uma situação em que milhares de pessoas foram capazes de ouvir a pregação de Cristo Jesus sem microfone.
The first 3 verses say the fishermen fix their nets while Jesus teaches.
Os primeiros três versículos nos ensinam que os pescadores estavam ali remendo as suas redes enquanto Cristo Jesus estivesse pregando.
These are white linen nets.
Essas são redes feitas de um linho branco.
That's why they use them at night.
É por esta razão essas redes feitas de linho branco foram usadas à noite.
Because they're white and bright, and the fish would see it during the day.
Porque se usasse durante o dia, o próprio cor da rede, sendo branco, seria observado pelos peixes, e certamente o peixe não ia entrar na rede.
These white linen nets break very easily.
E estas redes de linho branco tinha a condição de quebrar facilmente.
And they're very difficult to clean.
Eles são extremamente difíceis de limpar.
So after fishing all night, they still had to spend many hours fixing their nets and cleaning their nets.
Então depois de passar a noite em pescar, ainda os pescadores iam passar a parte de manhã remendo, lavando e até cuidando as redes.
So they did that while Jesus taught.
Então, os pescadores estavam ali fazendo este serviço enquanto Cristo Jesus estivesse lá pregando.
And now we're going to hear the greatest fishing story ever.
E agora nós vamos ouvir sobre a maior história de pescador na história da humanidade.
Because Jesus tells Simon Peter to push out and drop the nets down one more time.
Porque,
in verse 4.
Cristo Jesus peça que Pedro mais uma vez se afastasse da beira do lago e lançasse mais uma vez as suas redes.
Let's remember, Jesus is a carpenter.
Vamos lembrar alguma coisa importante. Cristo Jesus era um carpinteiro.
And he's going to tell these fishermen how to fish.
Um carpinteiro vai mandar e orientar um pescador em como fazer uma pesca eficaz.
I mentioned my Uncle Jack earlier, the one with the gun.
Eu falei sobre meu tio Jackson, aquele cara armado ali com pistola na pesca.
He is a professional fisherman.
Ele é um pescador profissional.
People will hire him to take them fishing.
Eles vão até arrumar o serviço dele como guia só para levá-los a pescar.
He's an expert on how to catch fish.
Ele sabe como pegar peixe.
Now imagine a carpenter going to tell the expert how to do it.
Imagine um carpinteiro chegando ali para orientar profissionais como pegar peixe.
So now Simon Peter faces a challenge.
E agora Simão Pedro está diante até um grande desafio.
He says in verse 5.
Ele diz em versículo 5.
Master, we have toiled all the night.
Mestre, havendo trabalhado toda a noite.
Nevertheless, at your word, I will let down the nets.
Mas sob esta sua palavra, lançarei as redes.
Now, if Jesus asks you to do something, you're going to do it?
Bom, quando Cristo Jesus pede que você faça alguma coisa, você fará?
I can think of three really good reasons to tell Jesus no in this situation.
Eu posso imaginar três razões ótimas de falar a Cristo Jesus nesta situação não.
Reason number one.
Razão número uma.
Master, we have toiled all night long.
Mestre, temos trabalhado a noite inteira.
We have done this all night long and we are tired and exhausted.
Temos feito a pesca a noite inteira, somos quebrados, cansados.
Why didn't you ask us before we were exhausted?
Por que você não pediu para a gente fazer isso antes de sentir tanto cansaço?
The first thing he says is, we have toiled all night long.
A primeira coisa que Pedro destaca é que Jesus, temos trabalhado a noite inteira.
And he says this reason number two.
E Pedro continua, razão número dois.
We have taken nothing.
Nós não pegamos nada, nenhum lambari, nada.
We are the experts.
E nós somos os profissionais.
We know what we're doing.
Sabemos o que a gente está fazendo.
If there were any fish to catch, we would have caught them.
Se fosse peixe para ser pegado, a gente teria pegado.
Reason, that's reason number two.
Isso é a segunda razão.
Reason number three.
A terceira razão.
You mean you want us to let down our nets?
Bom, você queria para a gente lançar mais uma vez a rede?
You mean those nets that we just fixed?
Aquelas redes que acabamos de remer.
You mean those nets that we just cleaned?
Aqui acabamos de limpar.
You mean the nets we worked on all morning?
Aquelas redes em que passamos o dia manhã inteiro preparando.
And the nets that we just got through putting away.
Que acabamos de embrulhar e colocar ali em segurança.
If you wanted us to drop the nets, why didn't you tell us to do that a little earlier?
Se tu quisesse para a gente lançar a rede, por que você não nos informou pouquinho mais cedo?
So I ask you again, everyone.
Então, mais uma vez, povo de Deus, uma pergunta.
If Jesus asks you to do something, will you say yes?
Se Cristo Jesus te perguntar para fazer alguma coisa, você dizer sim?
So Simon Peter had three good reasons to say no.
Então, o Simão Pedro tinha três razões ótimas para dizer não a Cristo Jesus.
I like how he does that. He also had three really good reasons to say yes.
Mas no outro lado, ele tinha três razões ótimas a dizer sim a Cristo Jesus.
The same challenge faces every one of us this morning.
O mesmo desafio enfrenta cada pessoa presente hoje de manhã.
We can think of really good reasons to say no.
Podemos pensar em muitas razões ótimas de dizer não a Cristo Jesus.
What are the reasons to say yes?
Mas quais são as razões que podemos dizer sim a Cristo Jesus quando Ele nos pedir?
Well, first, he says, Master, we have toiled all the night.
A primeira coisa que Pedro diz é, Mestre, temos trabalhado a noite inteira.
The word for master there could be translated captain.
A palavra traduzido mestre também pode ser traduzido como capitão.
It's Simon Peter's boat.
O barco pertence ao Simão Pedro.
But he sees Jesus as being in charge.
Mas Pedro reconhece Cristo Jesus é o capitão, é ele que manda.
When you read through the four gospels,
quando fizer leitura dos quatro evangelhos,
Simon Peter does a lot of stupid things.
O Simão Pedro faz muito tolice na sua vida.
But one thing he got right.
Mas uma coisa em que ele acertou bem.
He recognized the authority of the Lord Jesus Christ.
Ele reconheceu a autoridade de Cristo Jesus.
He said, Master, that's reason number one.
Então, Simão Pedro respondeu, Mestre, isso é a primeira razão para você dizer sim a Cristo Jesus.
The second reason is because he says the word nevertheless.
A segunda razão que você precisa dizer sim a Cristo Jesus é que depois de explicar a sua situação trabalhando a noite inteira, ainda Pedro respondeu com aquela palavra pequena, mas significante, mas.
When Simon Peter hears Jesus tell him something that he thinks is crazy, he still follows regardless.
Quando Simão Pedro ouviu uma orientação de Cristo Jesus que ele achou que fosse louco, palavra de uma pessoa inexperiente, ainda Simão Pedro tomou a decisão, tá tudo bem, eu vou seguir.
When I get to heaven, Simon Peter is the one I want to meet. Of all the disciples.
Quando chegar na presença do Senhor lá no céu, eu queria encontrar, conhecer este cara, Simão Pedro.
In John chapter 6, Jesus preaches a very tough sermon.
Em João capítulo 6, Cristo Jesus pregou uma mensagem muito intensa, muito pesada.
Many of the disciples, it says, leave Jesus and follow him no more.
E João 6 diz, depois de pregar esta mensagem, muitos discípulos tomaram a decisão de não mais seguir Cristo Jesus.
Jesus turns to the 12 and he asks them, will you go away also?
E Cristo Jesus virou para os 12 e os perguntaram, e também, vocês vão me abandonar?
And Simon Peter says the best thing he ever said in all of the four gospels.
E Simão Pedro respondeu com a melhor resposta até narrado nos quatro evangelhos.
Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life.
Senhor, a quem iremos? É só o Senhor que tens as palavras de vida.
Simon Peter is going to follow Jesus regardless.
Simão Pedro vai seguir Cristo Jesus em qualquer circunstância.
That's reason number two to say yes.
Então isso é a segunda razão que você precisa dizer sim a Cristo Jesus.
Reason number three.
Razão número três.
He says, nevertheless, at your word, I will lower the nets.
Ou ele diz, mas na tua palavra lançarei as redes.
He's going to believe what Jesus says.
Simão Pedro vai acreditar naquele que Cristo Jesus diz.
And listen to me, this is the important point.
E preste muito bem atenção, porque agora eu vou destacar um ponto extremamente importante.
What does Simon Peter mean when he says that?
O que Pedro queria dizer quando ele faz esta colocação?
He's saying this to Jesus.
Ele está dizendo isso a Cristo Jesus.
If it was anyone else asking me, I would say no.
Se fosse qualquer outra pessoa me pedindo este tolice,
I wouldn't
eu diria no.
I would not do this for anyone else.
Não faria isso por nenhuma outra pessoa.
I want to ask you.
Então queria fazer uma pergunta para ti.
Can Jesus ask you to do something for him that you would do for no one else?
Você é capaz de dizer sim a Cristo Jesus quando ele fizer uma pergunta, fazer um pedido de ti?
If
e fazer Jesus, alguma coisa que você não faria para qualquer outra pessoa?
If Jesus were to call on you to do something that you would do for no one else, would you say yes?
Se Cristo Jesus te pedisse para fazer coisa que você não faria para qualquer outra pessoa, sua resposta seria sim.
So, now we have nets that are breaking and ships that are sinking.
O que está acontecendo? Ó, as redes estão ali sobrecarregadas, prestes a quebrar, e o barco está ali quase ao ponto de se afundar.
It says as they try to pick up the nets are breaking and the ships start to sink.
Tentando até segurar o peixe e até puxar a rede, a Bíblia diz que eles começaram a se rasgar as redes e ficou com tanto peixe que os barcos estavam ali no perigo de se afundar.
We get to go fishing with Jesus.
Nós temos o privilégio de pescar com Cristo Jesus.
We are co-laborers with him.
Nós somos co-trabalhadores com Cristo Jesus.
But the results belong to God.
Mas todos os resultados pertencem ao Senhor.
And notice, this is the characteristic of a healthy church.
E preste muito bem atenção, isso é a característica de uma igreja saudável.
The characteristic of a healthy church is that it is in trouble.
A característica de uma igreja saudável é que está enfrentando desafios.
They ask in the next verse, verse 8, their friends to come over and their boats start to sink also.
Versículo 8, eles pediram para seus amigos vierem para ajudar porque houve tanto peixe e a Bíblia diz que até os barcos dos seus colegas começaram a correr perigo de se afundar devido à quantia de peixe.
This is what happens whenever a church is being blessed by God.
É isso que acontece quando uma igreja está sendo abençoada pelo Senhor.
They have a sense of being overwhelmed.
Há uma sensação que Deus está trabalhando numa forma tremenda, intensa.
Are you having problems and trouble?
Então, good. Essa igreja está enfrentando desafios de crescimento, tá bom demais.
This is the evidence of God's hand upon you.
Isso é a evidência da mão poderosa de Deus atuando nesta igreja ou atuando na sua vida.
Notice how Simon Peter responded.
Preste muito bem como Simão Pedro respondeu.
Depart from me, O Lord, for I am a sinful man.
Afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador.
When he saw Jesus for who he really is, saw himself for who he really is.
Quando Pedro reconheceu Cristo Jesus por quem Cristo verdadeiramente é, reconhecendo quem é Cristo Jesus, Pedro se reconheceu como pecador em comparação.
But we see a gracious and glorious call from our Lord.
Mas aqui podemos ver chamado glorioso e gracioso do
he
Senhor
says,
Cristo Jesus a Pedro.
He says, don't be afraid.
E Cristo falou com Pedro, não temas.
From now on, you will be fishers of men.
Agora para frente, tu serás pescador dos homens.
Now, the you is singular.
Aquela palavra tu é singular.
So as Jesus says that, he's looking at Simon Peter.
Então, quando Cristo Jesus estava falando tu, ele estava olhando diretamente para Simão Pedro.
I wonder if on the day of Pentecost.
Eu muitas vezes vou contemplar no dia de Pentecostes, será?
As Simon Peter is preaching and 3,000 are saved.
Será que quando Simão Pedro estava ali pregando, 3 mil pessoas se entregaram a Cristo Jesus?
If his mind did not go back to that day,
se a mente dele não voltou para aquele dia tão longo no passado,
that Jesus invited him to go fishing.
Em que Cristo Jesus convidou Simão Pedro, tu serás pescador agora dos homens, da gente.
My brothers and sisters,
meus irmãos, as minhas irmãs,
you want to go fishing?
Vocês querem pescar?
Lead us in prayer.
Vamos ter uma palavra de oração? Querido Deus, nós temos ouvido tua palavra, temos ouvido os desafios de obediência, e como corações humildes, nós reconhecemos. Muitas vezes nós temos dito não ao teu chamado. E nós queremos confessar. Ó Deus, nos perdoe naqueles momentos em que temos dito não quando o Espírito Santo estava nos chamando. E na tua graça, aquela graça que diz, não temas, não temas. Que esta graça seja até ministrando por meio da tua palavra, adoração, ceia do Senhor, novo encorajamento. Quando o Espírito Santo estiver dizendo agora, cada de nós, pedindo mudanças, pedindo até novas atitudes, atuações, que esta vez respondemos em fé, dizendo, Mestre, sim. E nós acreditamos, ó Deus, pelo teu poder e para a tua glória, essa igreja será usada no avanço do reino de Deus. Que cada membro, cada pessoa aqui comprometido com Cristo Jesus, se torne esta pessoa em que Cristo Jesus, vamos pescar para a gente E vamos ver o reino de Deus avançar aqui, nesta comunidade, na grande região metropolitana do Rio de Janeiro, os cantos mais distantes do Brasil e teus confins da terra, para a honra, para a glória do Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, oramos, amém, amém e amém. Pastor João Emílio, tu tens a palavra.